Essa Mishnah que nós estávamos vendo Yoshua ben Perachia Omer Aselech Harav. Vimos ontem Yoshua ben Perachia diz para você estabelecer um rabino para você. Interessante o que o Rambam fala sobre isso. Rambam diz assim, Rosh Lomar, a Mishnah quer dizer, afilo lo yera uiliot lecha le rav, mesmo que essa pessoa não é propícia para ser para você um rav, avalsimoto lecha le rav, mas coloque ele sim como um rabino seu, achetidmebo shehu melamed, até que vai parecer para você que ele está te ensinando. As palavras do Rambam são muito difíceis de compreender. Como assim? Ele não é propício. Se ele não é propício, ele não devia ser rabino. Porque para um rabino, normalmente, como funciona para alguém virar rabino? Algum rabino dá para ele um diploma, que é chamado smichá. E ele só pode dar uma smichá para alguém que é propício para ser. Se a pessoa não é propício, ele não pode dar. Não pode ficar distribuindo à vontade smichá. Inclusive, é interessante que Israel Arabanut, quando vai dar smichá para alguém, só faz prova, são bem difíceis. Depois que ele termina as provas, ele tem uma entrevista. E perguntam para ele, por que você quer ser rabino? Se ele não der uma boa satisfação, não der uma boa resposta para isso, ele não vai ganhar. Então não adianta, eu quero ser porque eu quero ser. Não é aqui o teu lugar. Só precisa ter um motivo de fato por que ele quer assumir esse cargo, para de fato assumir o cargo direito. Então o que o Rambam fala... Mesmo que ele não é propício, coloca ele como rabino. E até que pareça que ele está te ensinando. O Rav Grusman responde que, na verdade, esse primeiro capítulo da Mishnah está falando muito, nós já vimos, que ele fala bastante voltado para os juízes. Logo no comecinho do capítulo já falava para ser cauteloso em julgamento, para ter muitos alunos, vimos também que isso é para um Dayan, se ele quer de fato crescer e ser um bom juiz, ele precisa ter muitos alunos. Quanto mais alunos ele tiver, melhor ele vai ser. Então, da mesma forma, nessa Mishnah do Yoshua ben Perachia, ele também está falando e está se referindo ao juiz. E dizendo para o juiz, Aselacharav, eu sou um rabino. Eu preciso ter um rabino também? Lógico que você precisa. Você faz parte do povo, você tem que ter um rabino, pela caraz. Então tudo bem. Ele vai dizer, tá bom, eu sou um rabino pequeno, então eu vou ter um rabino maior. Mas quando chega o Dayan, nós estamos falando de um rabino que é Dayan. O rabino que é Dayan é um super rabino. Porque para ele chegar lá, ele precisa estudar muito. Para ele chegar a ser um juiz, conforme as leis da Torá. Então ele pode dizer, olha... Eu estou nesse nível, na minha cidade, quem vai ser meu rabino? Eu sou o juiz, o rabino-chefe da cidade. Quem vai estar sobre mim? Quem vai ser meu rabino? Então, por isso vem o Rambam e fala, bom, de fato, o rabino está num problema. Ele precisa ter um rav, mas, por outro lado, ele não tem quem. Porque, de fato, ele é uma pessoa grande, mas ele precisa ter. Como vimos ontem, que a pessoa é subjetiva quando define coisas para si própria. Ele precisa ter alguém fora dele para poder decidir algumas coisas por ele. Então, por isso, vem o Rambam e fala, olha, se você não tem ninguém, como ele falou, mesmo que é alguém que não é propício para ser seu rabino. Por quê? Porque daqui é um Dayan, não estamos falando de qualquer um. Mesmo assim, sim, mesmo assim, você vai pegar alguém na sua cidade, diz a Mishnah para o Dayan, você vai pegar alguém na sua cidade que vai ser seu rabino, até que vai parecer que você está aprendendo dele. Ou seja, no começo ele vai ficar meio com o pé atrás, imagina só. Ele vai me ensinar alguma coisa? Mas depois que ele pegar essa pessoa como rabino, ele vai ver que mesmo esse rabino que é menor do que ele sabe muito mais do que aquele lá, mesmo assim ele vai aprender coisas dele. Por quê? Porque ninguém é 100% sábio. A pessoa pode conhecer muito, mas não chegou ainda em cima de tudo. ele não conhece tudo, então ele sempre vai poder aprender de qualquer um. Isso até encaixa com o que nós vimos ontem, que a Mishnah vai falar bem mais para frente, no capítulo 4, quem a pessoa sabe é aquele que aprende de todo mundo. Porque dá para aprender de todo mundo. Nós vemos como nossos sábios, por exemplo, até falam para aprender até de um ladrão como se comportar. O ladrão é insistente, e por diante, uma série de coisas, tem 7 coisas para você aprender de um ladrão. Então, aqui também. Então, muito mais ainda, ele vai aprender de um rabino. Não é que é alguém faz alguma coisa errada. Apenas é um rabino que é menor do que ele. Ele tem maiores conhecimentos. E daí? Ele tem maiores, mas não tem todos. Muitos deles ele vai poder aprender desse outro. Então, por isso que o Rambam enfatiza, ele não está falando de alguém que não é propício para ser rabino. Alguém que não é propício para ser rabino não pode ser rabino, não pode assumir esse cargo. Ele está falando de alguém que, proporcionalmente a essa pessoa, a esse indivíduo, ele não serve como rabino. Mesmo assim, ele vai pegar essa pessoa como rabino e vai, de fato, acabar aprendendo muitas coisas com ele. Também é interessante essa linguagem que a Mishnah usa, asele harav. Quer dizer, para escolher um rabino. Ele não fala escolha um rabino, ele fala faça um rabino. Por quê? Porque também pode acontecer, e acontece muitas vezes, que o rabino, na sua humildade, não quer assumir. Então, às vezes, precisa dar uma pressionada. Asele harav, vai fazer um rabino, não é só escolher um rabino. Às vezes convida assim um rabino para ser rabino de uma cidade. E ele fala, não, imagina, eu vou ser rabino nessa cidade? Como? Não tenho nível para isso. Então tem que forçar ele, asele harav, vai fazer ele ficar um rabino na sua cidade. Às vezes a pessoa tem uma yeshiva, e convida alguém para ser o yeshiva, não tenho nível para ser o yeshiva dessa yeshiva. Então você asele harav, também vai pressionar, vai fazer ele se transformar num rabino e se transformar no Rosh Yeshiva, no caso. Depois a Mishnah fala, Uknelecha haver, adquira para ti um amigo. Esse amigo é um amigo para algumas coisas. O Rabbeinu Yonah fala que esse amigo serve para 3 coisas. Primeira coisa, para estudar a Torá. Para a pessoa estudar a Torá, tudo bem. Ele vai em uma aula, vai ouvir alguém. Mas às vezes é importante a pessoa sentar e estudar sozinho com alguém. De sentar e estudar com alguém junto. Por quê? Quando a pessoa estuda sozinha, ele compreende também de novo. Volta um negócio que a pessoa acaba compreendendo muitas vezes algo subjetivo. Ou, pode até ser que ele entende perfeitamente, mas ele entende de uma forma. Se ele sentar com alguém que enxerga de um ponto de vista diferente, ele vai aprender, ao mesmo tempo, 2 formas de estudar a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto que é importante a pessoa ter amigos. Para ele poder estudar com esses amigos, e um vai ensinar o outro, e um vai aprender do outro, e os dois vão crescer juntos. Segundo detalhe, le mitzvot, para mitzvah. Ou seja, a pessoa caminhando junto com o outro, ele acaba um ajudando o outro a fazer mitzvot. Um acaba impedindo o outro de fazer pecados. É importante ter amizade também para isso. Muito interessante sobre a amizade. Uma pessoa que tem uma boa amizade com alguém. Estamos falando mesmo, o Knele Hakavê não é um bom amigo. A pessoa que tem um bom amigo, ajuda ele a melhorar. Por quê? Porque, às vezes, quem vai chamar a atenção dele? Alguém vem chamar a atenção dele. Chama atenção, ele fica bravo. Quem é você para vir me chamar atenção? Não é que a pessoa tem um amigo, de fato um amigo muito bom dele, a pessoa vem e faz alguma crítica, ele não vai levar para o lado mal, não vai levar para o lado ruim, pelo contrário. Ele vai, puxa, obrigado por ter me alertado. Por quê? Porque eles são amigos. Se eles não fossem amigos, eles iam brigar naquele momento. Então é muito importante para a pessoa mesma melhorar, que ele tenha um amigo, e esse amigo vai estar o tempo todo do lado dele. E o amigo vai chamar a atenção dele. Mas ele sabe como chamar a atenção. E o outro sabe como ouvir essa atenção e não brigar. Até contam que que o Gaon de Vilna tinha dois alunos que eram muito, muito, muito amigos. E antes deles entrarem para a aula, eles sempre, 5 minutinhos, um criticava o outro em alguma coisa. Mostrava, não à toa, lógico. Mostrava para o outro, olha, você fez tal coisa errada, precisa melhorar nisso daqui, precisa melhorar naquela virtude, você precisa se comportar melhor aqui. E assim por diante. Cada dia, 5 minutinhos, eles sentavam antes da aula e um mostrava para o outro alguma coisa que estava errada no outro, para o outro poder melhorar. E assim eles fizeram durante anos. Você pode imaginar que eles já estavam sendo pessoas especiais. Até que eles se separaram, foram embora da Yeshivá, e cada um foi para o seu canto. E o Gaon de Vilna, quando ficou sabendo que cada um foi para o seu canto, ele falou, é uma pena. Esses dois estavam crescendo tanto com essas críticas mútuas da amizade deles, que dentro de pouco tempo eles poderiam chegar a ter o Ahakó deste Espírito Divino. A tal ponto chega a amizade boa que uma pessoa tem. Então um ajuda o outro a crescer. Isso é algo que só mesmo um amigo consegue ajudar. Pessoa que não é amiga, vai criar encrenca se ele chamar a atenção do outro. Amigos, sempre a pessoa acaba ouvindo, leva para o bem, não fica ofendido. E é muito bom, então, ter amizade. E o terceiro detalhe que é bom ter amizade, é as coisas mundanas mesmo. Você precisa de um conselho, está com algum problema, precisa se aconselhar com alguém. Em que ele vai se aconselhar? Ele vai para qualquer um. Primeiro que ele vai para qualquer um, ele não quer contar os problemas dele. Às vezes são coisas secretas, ele não quer que todo mundo saiba. Ele precisa ter alguém que vai ouvir ele, zíper na boca, não vai passar isso para frente. Depois ele precisa ter alguém que vai se sensibilizar por isso. Não é qualquer um que vai ajudar ele. Tem que ser alguém que de fato vai ficar muito sensibilizado e vai, puxa vida, eu quero muito te ajudar. E vai começar a ter ideias e vai ajudar ele. Isso vale para negócios. A pessoa quer fazer algum negócio, mas não sabe se vai ou não vai. Ele não quer que todo mundo saiba do negócio, do empreendimento que ele quer fazer. É algo que, se vazar, ele pode sair perdendo. Ele não quer. Então, ele precisa ter um bom amigo. Ele vai chegar para esse bom amigo, vai contar para ele qual é o plano. Em primeiro lugar, esse amigo não vai contar para ninguém, porque eles são amigos. Ele respeita. E vai dar uma ideia para ele, como de fato fazer aquela aplicação, como fazer aquele empreendimento, se vai dar lucro, não vai dar lucro. Não vai tentar passar o pé no amigo, porque eles são amigos. Ele não vai enganar o amigo para sair ganhando. E não só em guichet, em qualquer outra coisa que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem algum problema, ele quer que alguém ajude ele a resolver. Quem ele vai buscar? Um amigo. Mas tem que ter um bom amigo. Por isso a Mishnah fala, em primeiro lugar, você tem que ter um rabino. E esse rabino vai te ensinar o que você precisa aprender. Depois disso, você precisa ter um amigo. Um amigo para te aconselhar. Um amigo para estar do seu lado em todos os momentos. Bons momentos, momentos difíceis, para poder ajudar a voltar para os bons momentos. E tudo isso termina o Yoshua Ben Perachia dizendo, depois vamos ver melhor sobre isso, Vehevei danet kol adam lekav zechu. E sempre julgue a toda pessoa favoravelmente. Isso, na verdade, é um complemento ao que ele falou agora. Ele falou para você ter um rabino. Só que se a pessoa fica olhando, olha só, o rabino fez uma falha. Ele é ser humano. Ele falha. Se a pessoa está olhando, olha só, ele falhou agora. Agora ele fez de novo isso. O que vai acontecer? A pessoa não vai mais querer ouvir ele. A pessoa tem um bom amigo. Se ele não vai julgar favoravelmente o amigo dele, ele vai perder esse amigo rapidinho. Ou porque ele vai brigar com o amigo, ou porque o amigo vai brigar com ele, ou porque ele não vai querer mais saber do amigo. Porque olha só o que ele faz. Então, lógico, só precisa escolher o amigo, é lógico que ele precisa escolher um bom amigo, só ser uma pessoa que se comporta direito, é lógico. Mas depois, ele é um ser humano. Então, quando você vê ele fazendo alguma coisa, julgue favoravelmente. Por quê? Porque não é que você vai prejudicar ele se você não julgar favorável. Pelo contrário, a pessoa vai se prejudicar. Porque ele vai perder esse amigo, ele vai perder esse rabino. Por isso que o Yoshua vem para cá e coloca os três juntos. Em primeiro lugar, tem um rabino. Segundo lugar, tem um bom amigo. Terceiro lugar, julgue principalmente ambos favoravelmente, para você poder manter esse relacionamento com o teu rabino e poder manter o relacionamento com o seu bom amigo.